Bom dia. Hoje é a penúltima aula, né, dessa série que estamos estudando, que tem nos ensinado bastante, né? E é sempre bom reabordar, ter alguns outros livros também, para poder estar se sintonizando naquilo, na mensagem, né, que estamos estudando. E Tim Keller tem sido assim, um livro muito bom mesmo, para a gente estar estudando e passando, né, as verdades que Paulo tenta instruir os cristãos ali da Galácia. Na semana passada, o Júnior teve falando um pouquinho sobre a advertência final, né? O texto do capítulo 6, ele a gente pode dividir em duas sentenças, ou duas sessões. A primeira, que é a advertência final, a gente pode dividir do verso 6 ao verso 10 do capítulo 6. E a segunda que a gente vai tratar hoje, que é um convite que Paulo nos faz, né? Que é a sessão do versos 11 ao 18. Mas antes de mais nada, vamos orar, pedindo para que Deus possa falar conosco, né? Para que as palavras que ele escreveu lá faça grande ação em nós aqui, né? Porque parece que a gente tem um tempo de história muito grande entre um e outro, mas parece que é tão claro e tão verdadeiro para o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, isso nos faz ficar com o coração ardente mesmo pela palavra, essa graça que às vezes é tão discutida, mas muito pouco pensada, né? As pessoas têm aqueles clichês, aquelas frases clichês que a gente usa, mas a gente parece que não interioriza essa verdade em nós, né? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por este momento em que vamos ler a tua palavra, por este momento que vamos ouvir a tua voz. Deus, faz com que essa palavra, que essa verdade seja para nós também verdade, ela possa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, que a nossa intimidade contigo seja mais profunda, que o meu compromisso seja realmente com a verdade, com a sua palavra, que ela seja para mim o guia, a régua, para que eu possa estabelecer a minha vida e construir a minha vida, buscando sempre, sempre agradar o Senhor. As minhas atitudes e gestos, muito mais do que nominalmente, mas vida. As pessoas possam vir em mim, ver em mim o testemunho de vida. É o que eu peço a ti, por tua igreja, em nome de Jesus. Amém. A gente tem falado sobre a graça, né? Temos estudado sobre a graça e recapitulando alguns pontos, nós falamos sobre a graça e a liberdade que a palavra nos dá. Na verdade, a gente estudou sobre isso. E a liberdade, o Paulo também nos chama a atenção também para a gente não viver também assim, os dois polos, né? Temos o polo da liberdade total, onde nós acabamos vivendo uma libertinagem, com nada. E o outro lado também, nós podemos viver o legalismo, né? O legalismo do qual também que tem absolutamente nada a ver com o que a palavra nos ensina. E a maneira que ele tem nos instruído é para que possamos viver ali, digamos, no meio. A verdade, o que a verdade nos mostra, e a liberdade que ela nos proporciona, nos fazendo ver que é por mérito, né? Ao mesmo tempo, de Jesus e a cruz, o significado disso para mim, e o meu comprometimento em buscar essa verdade, em viver essa verdade na minha vida, expressando o amor de Deus, né? Então não é para que eu não faço bem para que eu consiga um lugar no céu, ou porque a minha religião ela me induz a isso, não. Eu faço bem porque à medida em que eu busco a verdade, essa verdade me liberta, eu posso dizer não para o mundo. Eu posso dizer não para o que o mundo tem pregado. Eu posso dizer, eu tenho liberdade para poder falar para o pecado que ele não tem mais algum tipo de poder sobre mim. Muito pelo contrário. Paulo ele nos ensina para que possamos viver essa liberdade evidenciando Cristo, a vida. Nessa segunda sessão do capítulo 6, nós vamos estudar então um convite que Paulo nos faz. Paulo nos faz o convite para que vivamos pelo Evangelho. Alguém poderia abrir para mim em Gálatas 6 e ler para mim o verso 11 ao verso 18? 6, versículo 11 ao 18. Pode. Amém. Ao longo de toda a carta, a gente consegue visualizar muito bem que a carta muito não se trata de um tratado teológico, mas tem muito mais a ver com o cuidado que Paulo demonstra a esses novos cristãos e o que a igreja estava passando com essa influência do ensino, né, de falsos mestres ali, tentando, de alguma forma, contaminar o evangelho. Né? Eu posso dizer contaminar porque são ensinamentos que traziam novamente a escravidão, né, ao invés da liberdade. E Paulo, ele resolve escrever essa carta e você vê que esse movimento de Paulo para com a comunidade tem muito mais a ver com o amor e o zelo pela palavra do que qualquer outra coisa. E nós vimos e estudamos muito bem aí, né, nessas aulas, sobre o perigo dessas... quando a palavra não está pura, né? Quando você coloca ali também um pouquinho de legalismo, algo que não tem a ver com o ensinamento que Cristo havia passado. E principalmente aquilo que a palavra diz, né? Lembrando que os cristãos daquela época, eles não tinham uma Bíblia como a nossa, né? E eles se norteavam sobre que era a mensagem verdadeira do Evangelho, tinha muito mais a ver com aquele que iniciou a igreja, os ensinamentos daqueles que eram o apóstolo, que passavam pelas comunidades, ensinando a comunidade. O verso 11 a 13, de convencê-los que o verdadeiro cristianismo é uma questão de transformação interior, observância exterior, substancial, não superficial. Os falsos mestres que desejavam a ostentação exterior, suas motivações concentravam-se na sua natureza humana. Nós ouvimos muito falando do Sarkis, né? Sobre a natureza humana, aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que a gente busca, que a gente anseia, que muitas vezes, eu posso dizer, a maioria das vezes, é contrário àquilo que o Espírito de Deus deseja. E quando o Evangelho sofre essa contaminação onde alguns mestres começam a colocar algumas regras que os cristãos também conhecem, de certa forma, estão tornando o evangelho puro. E isso trouxe uma indignação com Paulo. Imaginando, uma pessoa que sofreu pelo evangelho, uma pessoa que sempre lutou a sua vida pelo evangelho, vi algo, torna de alguma forma esse evangelho impuro. Ensinamento que não tem absolutamente nada a ver com o que Cristo ensinou. Acho que a indignação de Paulo é indignação, né? Quando muitas vezes a gente para para conversar com alguém e alguém solta alguma coisa, né? Eu tive a oportunidade de estar com um amigo e ele, assim, né? Ele, cada vez que eu encontro com ele, ele está em uma igreja, né? Oi, Paulo, tudo bem? Não, tudo bem, como é que está a tua igreja? Não, eu já mudei, eu estou em tal igreja. Né? Eu falo, ah, então... Aí quando encontro com ele, ah, eu estou em tal igreja, não sei o quê. Um dia desse, ele estava assim, eu gostaria que você orasse por mim, sabe por quê? Porque, dado o discurso dele, ele falou, meu, eu perdi a salvação, né? E eu tenho... O que eu faço? Cristo não vai me perdoar, né, pelas coisas que eu fiz. Eu comecei a chegar e pensei assim, nossa, que discurso interessante ao mesmo tempo, né? Porque você via um coração uma angústia. O evangelho, ela tem esses fragmentos, ele está fragmentado, e ele não está um ensino certo do que Deus nos deu, ele traz o que para nós? Ele traz uma angústia. Porque além de você não compreender a verdade, você sofre a angústia de talvez viver à margem daquilo que Deus tem para você. Desconfiança, né? É aquela questão, eu preciso, é Natal, né? Então eu preciso distribuir presentes, eu preciso de fazer aquilo outro, cuidar daquelas pessoas. Em momentos assim, as pessoas têm isso no coração, né? De ajudar o próximo, é um negócio que fica mais aflorado. Liga isso para que, no contexto da autossalvação, quer dizer, como que se aquilo, a tua prática, as boas obras, ela vai te garantir um pouquinho mais da graça, já está errado. Errado. Os falsos mestres faziam uso do evangelho carnal, né? Um evangelho sincrético, cheio de várias doutrinas, né? Então, exige uma transformação a partir do interior. Viu aquele evangelho do amor? Em que você fala tanto do amor de Deus, mas você não fala da santidade de Deus, você não fala de... Então, quer dizer, não, venha do jeito que você está e a pessoa confunde. Eu vou do jeito que eu estou e continuo do jeito que eu estou, né? Que formação tem? Evangelho, de uma certa forma, ele é assim, eu falo que o evangelho, ele é para quem tem coragem. É horrível você abrir a palavra de Deus e você ouvir a palavra de Deus falando para você que você é fraco, pecador. Você só está pela misericórdia de Deus e nada do que você possa fazer vai mudar a tua situação diante de Deus. Aí você vai ver um outro lado, de um Deus que deixou a sua glória, morreu na cruz por você e mediante ao ato dele na cruz e ao reconhecer ele como Senhor da sua vida, isso é suficiente para você ser salvo. Não precisa de você fazer mais nada. Como assim não precisa de fazer mais nada? Parece que a gente luta com isso. O presente, né? Parece que precisa ser pago, né? É legal quando a gente ouve a graça e fala sobre essa questão da graça ser de graça. Mas assim, não é tão de graça assim, né? Alguém morreu na cruz. Né? Você começa a ver alguns elementos de que, né? Um valor, assim, inestimável. Você está falando de um Deus que deixou sua glória e se tornou homem, né? O Criador se tornando criatura. Entende isso, né? Ainda ser cuspido, ainda ser... Por causa do evangelho, por causa de você, para poder restaurar a tua comunhão com o Pai, o preço, ele é muito mais profundo do que um evangelho no qual você somente vai como está e sem um compromisso diante de Deus, diante de tudo aquilo, né?
Acredito que talvez, assim, Paulinho, acho que só com o Espírito Santo de Deus para entender o que você está falando, a questão de ser um evangelho de graça e simples, né? Porque nós, seres humanos, por que existem tantas religiões? Que, na verdade, a religião é a mente humana entrando em ação, procurando um meio de agradar a Deus, e cada um cria a sua religião, o seu método, né? a sua forma. E é tão simples, né? Você está falando pela graça, é tão simples. Eu estava falando aqui, eu lembrei na primeira aula, uma das aulas que eu dei, que eu coloquei lá o Lula de um lado e do outro lado, acho que o Papa Francisco. A pergunta é, se você fosse Deus e tivesse que salvar um dos dois, qual dos dois você salvaria? Né? Com certeza o Papa foi salvo, foi o mais salvo aqui, né? As razões pela qual salvaria um e não salvaria outro eram literalmente as obras. Porque um fez isso, o outro fez aquilo. Então nós, seres humanos, não conseguimos entender essa questão da graça. Imagina Deus salvando o Lula e não salvando o Papa? Que injustiça seria? Mas Deus salva os dois pela graça, né?
Exatamente, eu colocaria aí, né? Imagine Deus salvando o José e não me salvando, né? Porque a gente tem essa tendência em visualizar aquilo que a pessoa faz, né? E isso quase... Já viu aquela palavra assim? Ah, só precisava dela aceitar a Cristo para ela ir para o céu, sabe? Porque ela é tão boa, o resto já está pronto. Nossa, mas que tirada fora do alvo esse, né? Porque Cristo é tudo, tudo. A gente tem que entender que todos pecaram. Todos estão separados da glória de Deus. Todos, todos. Se não houver arrependimento, quebrantamento de coração, entendimento do seu lugar em direção a Deus, perdido, não há salvação. Os falsos mestres, eles usavam, né, desse evangelho que não confronta, sabe? Aquele evangelho que não chama a tua atenção, aquilo que Deus requer de você, para o Deus que é santo, ao mesmo tempo que é justo, ao mesmo tempo que é reto, de maneira que você olha para ele e não tem como olhar para Deus sem quebrantamento, sem você entender aquilo que você é, sem o evangelho não expor aquilo que está lá no fundo do teu coração, que você às vezes briga para você mesmo não ver. Parece que há quarto, que se a gente fosse pensar na nossa vida como uma casa, há quartos que estão trancados até para nós mesmos. A gente não abre a porta, a gente tem medo de abrir a porta, a gente não sabe lidar com aquilo. E o convite que Cristo faz é para ele tomar a posição de todos os quartos. Ele quer entrar na sua casa, ele quer varrer aquela sujeirinha que você colocou no cantinho e você teve preguiça de limpar, porque era uma poeirinha. Então, ele quer limpar ali também. Sabe por quê? Porque ele vai habitar ali. Esse é o maior desejo dele. A verdade é explícita. explícita, né, que somos fracos e pecadores demais para fazer qualquer coisa capaz de contribuir para a nossa salvação, este fato costuma ser ofensivo para todos nós. Para os liberais que acusam a intolerância por declarar que um único modo de ser salvo é a cruz, também é ofensivo para os conservadores por declarar que sem cruz as pessoas boas estão em apuros tanto quanto as más, foi isso que nós falamos. Enfim, o evangelho é ofensivo porque a cruz se levanta contra o plano da autossalvação. Isso é ofensivo demais para aquele que acha que ele pode fazer alguma coisa para, de alguma forma, ser salvo. Contra a religião. Exatamente. Os versos 13, Paulo critica esse tipo de religião que age de fora para fora, né? Porque ele é um evangelho que não se compromete com uma mudança, com uma atitude sua em resposta àquilo que Deus fez por você. Esse evangelho, ele lida com o coração, com a mudança do coração, com a mudança do comportamento, com a mudança do caráter. Ele não trabalha o seu caráter, ele não renova o seu caráter. Esse tipo de evangelho, ele não faz com que o seu coração se coloque inclinado para aquilo que Deus quer para a sua vida, que provoca verdadeiras mudanças, decisões sérias na tua vida. Uma luta constante. Uma luta constante entre os seus desejos e aquilo que Deus quer de você, né? É a luta eterna do espírito e a carne. Em todo momento. E a essência da questão é o quê? É você dar ouvido, não para os seus desejos, mas para aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. Agora, outra coisa também importante que a gente tem que pensar é que, assim, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós, mas de alguma forma nós também temos que fazer dar-se ouvido a ele. E como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, lendo a palavra. Porque imagina você querer debater ou ouvir alguma coisa diferente do evangelho, né? Porque você lembra que a serpente, o diálogo da serpente com Adão é bem claro, né? Ele começa a recitar a palavra e em alguns momentos ali ele vai inserir alguma coisa que é falsa, né? Que tem um valor, né? E o diálogo ele se torna assim, totalmente torto, posso dizer, e falso. Por quê? Pelas palavras que ali eram inseridas. Como você vai reconhecer essas palavras se você não tem uma leitura? Você pode repetir?
Diabo com Jesus, ele tentou a própria palavra, né? Quando ele estava tentando Jesus dar para Jesus pular, pula daqui, porque está escrito que os anjos vão te guardar, nem o osso do teu corpo vai quebrar. E era verdade, estava escrito mesmo. Só que Jesus disse, mas também está escrito tal coisa. Então ficou uma briga da palavra, um confronto de palavra com palavra. Só que o diabo usava a palavra e depois interpretava do seu jeito, né? Usando a palavra verdadeira, mas a interpretação era errada, né?
A gente lidar com isso todo o tempo, não dá? Você, na conversa com seu amigo na escola, na faculdade ou no trabalho, não é assim? Eles começam a falar sobre alguma coisa da palavra, mas, de repente, ele muda totalmente, distorce totalmente a aplicação, não é? E aí ele termina com a seguinte coisa, ah, você interpreta desse jeito, eu interpreto desse, né? Não é verdade? Algo assim, do tipo? Gente, a gente tem que entender que o evangelho, quando você insere qualquer tipo de coisa, por mais boa intenção que você queira, você está deturpando o evangelho. Eu tenho um medo e dói o meu estômago quando eu vou estudar, eu vou ler aqui, eu vou estudar a palavra. Minha esposa fala assim, Paulo, mas por que você fica a noite toda, a madrugada toda estudando, você não consegue dormir, não sei o quê, e não me deixa dormir? Porque o meu maior medo é eu falar alguma coisa que a palavra não diz, é eu dizer aquilo que a palavra não diz, é uma irresponsabilidade diante de Deus, é um ensinamento que talvez eu não tenha como voltar atrás. Eu não sei quem está aqui nessa manhã. Hoje eu sei algumas pessoas, mas eu não sei se é a última vez que ela vai entrar dentro de uma igreja. Então é somente pedindo capacitação para Deus, com muito temor em tentar colocar aquilo que Deus tem colocado no meu coração na leitura e na busca da palavra, para tentar ser ao máximo fiel. E menos de mim, mais de Deus, né, naquilo que é dito. Paulo, ele fala de uma religião baseada na exterioridade e no comportamento, com uma forma de salvação que pode instigar a um orgulho, produzir popularidade. É o que mais nós vemos hoje, né? Um evangelho que somente comunica milagres e outras coisas mais, e qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro tipo de verdade também, mas um evangelho que não confronta você, que não te chama a atenção para aquilo que Deus te chama, para uma vida responsável diante de Deus. E você faz isso em resposta de amor. Em resposta de amor. A própria chamada de atenção de Deus a nós é uma prova de amor. Né? Quando o pai chega para o filho e fala, não coloca a mão aí porque você vai queimar. Isso é prova de amor. Porque vai queimar. E Deus faz a mesma coisa conosco todo momento. Todo momento. Mas como a gente vai conseguir ser sensível a isso se nós não estivermos debruçados na palavra dele, estudando a palavra? Paulo também fala sobre o orgulho, essa produção de orgulho, mas um orgulho bom, né? Um orgulho bom do qual você se orgulha na cruz de Cristo. Você se orgulha porque você teve um Deus que deixou a sua glória para morrer na cruz por você. Porque ele te ama. Mas ele não ama só você, ele ama todos. Essa semana nós ficamos chocados, né, com o vídeo que foi dado sobre o professor que sofreu, né, uma agressão. Né? Se você olhar aquilo, você fala, que ponto nós chegamos? Mas nós sabemos de muito mais. Eu lembro que um dia que eu fui com a PEC, e isso faz muito tempo, ali numa escola na periferia, ali no Capão Redondo, e na hora que eu estava chegando para poder cantar com as crianças, uma criança de 12 anos tinha acabado de dar um tiro na cabeça de uma PM. E ela estava lá, morta no chão, lá na escola. Esse é o cenário. Esse é um cenário que a gente vive constantemente. Alguns vão para a mídia, alguns, mas muitos não. E aquele não foi. Então, professor que foi morto com uma cadeirada. Gente, o que é isso? O que é isso? Nada mais do que uma natureza humana totalmente exposta. A pessoa fazendo o que der na cabeça e não deve prestar contas a ninguém. Um sentimento, né, que se alimenta do orgulho de não deixar passar para trás. Ele tem um orgulho disso. Né? Agora, o que deve atingir o nosso coração, Paulo fala que é aquele onde a gente sente o orgulho de ser cristão, não porque somente um nome, porque teve um homem bom que viveu sobre a terra, não. Foi porque teve um homem que deu a sua vida pelo mundo e que não hesitou em nos deixar separados de Deus, mas ele quis nos unir, nos devolver a intimidade com Cristo. A cruz de Cristo, ela demonstra a nossa identidade. A nossa identidade, porque se a gente não tiver uma expressão em vida daquilo que Cristo foi e daquilo que ele é, porque o que é no passado é no presente, porque ele ainda está vivo, porque ele ressuscitou, aquelas pessoas que carecem dessa graça de ser acolhidos por ela, eu fico pensando qual é o olhar de Cristo para uma pessoa que está batendo em alguém, agredindo alguém, o olhar de Cristo para uma pessoa que às vezes fecha o teu carro. Né? Eu falo isso de carro porque a minha esposa fala que eu me transformo quando eu estou atrás do volante. Né? Ela fala assim, ah, Paulo, você não é assim. Aí eu falo, mas não sou assim como? Né? Às vezes tento me perceber, estou me percebendo mais. Mas é difícil, né? Às vezes você sai daqui e aí você vê uma pessoa, sai correndo, quase bate no teu carro, aí você tem que parar do lado dele e falar assim, ó, Deus te abençoe, né? É difícil, né? É um exercício difícil para você olhar para o próximo e agir com amor, não é? Principalmente para aqueles que querem realmente, né? O evangelho cria uma nova motivação para a obediência, o amor grato que origina de uma nova visão de fé do que Cristo fez. Essa nova motivação nos renova de dentro para fora. Ela deve nos renovar de dentro para fora. A nossa confiança deve estar em Cristo, no que Cristo fez, ao invés do que estou fazendo. Todo aquele que estabelecer o evangelho de Cristo como sua norma, diz ele, encontrará paz e misericórdia e será membro do Israel de Deus. Eu tento imaginar aqueles judeus que viviam na lei e que viviam tão aprisionados pela lei e não conseguiriam compreender como uma pessoa, somente aceitando a Cristo, sem precisar de observar as mesmas leis e as mesmas coisas, ele ia falar, só, né? Você já ouviu isso? Tipo, é só aceitar Cristo, né? Mas não é só. Se você perceber e você dar ouvido para aquilo que Deus tem a lhe dizer em relação à palavra, não é somente aceitar Cristo, gente. Há uma profundidade aí muito grande. Você está se colocando diante de Deus para que Deus possa mudar o seu caráter. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É você permitir que Deus chegue para você e falar para você o seguinte, ó. O teu limite é aqui. Você já se deparou com isso? Com limites? A gente tem que se deparar com limites todo o tempo. Porque se o nosso coração ele estiver assim desregrado e totalmente liberto, sem um limite no que eu digo de vida mesmo, você saber até onde você pode ir. E quando você olha para a palavra, você pode ir até onde o teu amor seja expressado ao seu próximo. É muito, não é? Amar o próximo como a ti mesmo. Porque o próximo, ele não está falando sobre aquele cara que é legal ou aquele teu amigo que é bom, mas ele está falando sobre aquele cara que assaltou a tua casa, aquele cara que bateu no seu carro, aquele cara que matou a tua esposa. Aquele cara que pediu o teu carro e você demorou para dar e você foi alvejado por um tiro porque ele te deu um tiro porque você não deu o carro. É essa pessoa que Deus está falando também. Será que somos capazes de viver o amor com essa profundidade? Mas nós temos Cristo. É aquele que foi cuspido. Eu tento imaginar o olhar de Cristo para aquela pessoa. Eu tento olhar e imaginar o olhar de Cristo para aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz, aquele que o furou com uma lança, aquele que lhe deu vinagre. Já tentaram imaginar isso? Essa profundidade de amor, de não dizer não até o fim, é o compromisso que Deus espera de nós, porque nós representamos Ele. Esse tipo de vida comprometido com a verdade, esse estilo de vida e demonstração de Cristo, personalização, né, do caráter de Cristo em você, ele é muito mais profundo. Não é somente você vir a Cristo do jeito que você está. É para você ir a Cristo do jeito que você está e ser uma nova criatura. Essa é a proposta. E a nova criatura é o quê? Você deixar com que o evangelho de Cristo, aquilo que Cristo requer de você, seja escrito não somente no papel, mas na sua vida. De forma que as pessoas possam olhar para a tua vida e falar assim, olha, esse cara é diferente. Eu não via Jesus Cristo chamando, mandando fazer flyers e distribuindo por aí porque eu vou pregar em tal lugar, mas eu lembro que a multidão o seguia. Eu não vejo em nenhum momento os discípulos falando, ó, Jesus Cristo vai estar no monte, tal lugar, tal horário. Ou, ó, não, eu vejo ele chegando num barco, num lugar e ele olhando para as pessoas e vendo uma multidão esperando ele. Por que isso? Por que isso? Porque a vida dele impactava o mundo. Era impossível você se encontrar com Cristo e não ser transformado. Era impossível você não se encontrar com Cristo e não ser confrontado. O seu interior é totalmente transformado. Eu deixei para vocês este esse estudo, vocês podem perceber que eu só pontuei alguns pontos aí, né? Na aula de hoje, porque vocês também têm em mãos aí um estudo, que eu acredito que vocês vão estudar em casa, né? Vocês vão ler com detalhes, vocês vão ler a Bíblia, ver aquilo que Deus tem a falar para você, e aquilo que eu coloquei aí também, dos estudos. Acho que a minha motivação em estudar, em tentar ao máximo passar o Evangelho da maneira mais pura, né? Dependente de Deus, é porque eu sei que o Evangelho transforma. E o maior desejo de um professor não é uma excelente aula, não. É vidas transformadas pelo Evangelho. Eu sei que o Espírito Santo tem nos falado muito ao longo de todos esses textos que temos lido, essas aulas que tivemos. E a gente tem o anseio de ver cada vez mais pessoas aqui, estudando, para que depois ela não venha nos procurar com perguntas que é totalmente assim, fora daquilo que o Evangelho expôs, do que a palavra de Deus fala. Sabe por quê, gente? Porque realmente tem muita gente que não dá o devido valor à aula, não dá o devido valor ao estudo, não dá o devido valor à palavra de Deus. Mas elas insistem ainda em ser chamadas de cristãos, vivendo uma doutrina que muitas vezes é como uma coxa de retalho, né? Então ela é aquele negócio, se o cara ouve muita música, então a teologia dela é construída na música. Se o cara assiste muita televisão, a teologia dela é de televisão, de rádio é rádio. Então depende qual a música que ele ouve, depende qual o programa que ele assiste, e isso daí ele vai, né? É como livro, né? Depende do livro que ele lê, né? Porque tem muita gente aí, né? Essa semana mesmo eu estava vendo, né? Uma coisa falando sobre amor. E um cara que, meu, eu acho que ele foi muito feliz numa música que ele fez. Porque na hora quando ele foi falar sobre aquela música e falar sobre amor, nossa, ele falou assim, nossa, se fosse por isso ele ia morrer de fome. A música ia parar de... Porque tinha tudo a ver. Aliás, não tinha nada a ver, né? A letra da música que ele fez, falando sobre amor, com o discurso dele sobre amor. É isso. Muitas pessoas falam daquilo que elas não vivem. E daquilo que não é verdade para elas. E nós temos que ficar muito atento. Muito atento. Porque a palavra de Deus, até hoje, tem muitos falsos mestres aí.
Essa semana eu fui à noite buscar meu filho na ITEC. Aí numa curva lá no centro, na Serraria, uma vira que tem em Diadema, eu vi uma pessoa numa porta de uma igreja nova lá. E ele estava vestido com uma roupa, aquela feita de saco de batata, coisa assim. Até os pés assim. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, quem foi que ensinou? Eu vi que era uma pessoa nova. Mas uma coisa assim que me chamou a atenção, que ele estava ali feliz, porque ele, na cabeça dele, ele entendia que estava fazendo uma coisa certa. Ou seja, as pessoas chegavam, eu via, ele estava parado no farol assim, a igreja ficava bem de frente, né? Fiquei ali um minuto até o farol abrir e observando que ele recebia essas pessoas com alegria e tudo mais. E para ele estava fazendo, né, que aquele, acho que simboliza humildade, sei lá, simplicidade, coisa assim. Mas alguém ensinou aquilo para ele, né? Não sei, deve ser o líder lá da igreja, e ensinou para muitos outros, e ele vai ensinar aquilo para outros, né? Aquela questão que Paulo falou, né? A questão da circuncisão, hoje nos nossos dias é outra coisa, né? E a circuncisão mostrava que a pessoa era obediente à lei, aquilo lá, o pano de saco significa que a pessoa colocou e ele é humilde, mas não tem nada a ver, né? O que Deus fala é o coração, mas fiquei assim, observando e não julgando, mas vendo assim que ele estava certo naquilo, estava alegre naquilo, mas estava totalmente errado, né? Aquilo não mudava ele, não mudava ninguém. E com certeza ele ia passar aquilo para frente, ia ter um monte de pessoas, daqui um dia ia ter um monte de pessoas vestidas dessa maneira, entendendo que dessa maneira, somente dessa maneira você agrada a Deus, você tem que vir para a igreja daquele jeito. Como era no passado, você tinha que vir de gravata, terno e gravata, se você via alguém com a terno e gravata, ela estava indo para a igreja no domingo, né? Era o vestimento do crente naquele tempo, ainda em alguns lugares, né?
Eu era do tempo também que o rapaz entrava na igreja de bermuda e o diácono já barrava ele lá na porta, né? Ele não podia entrar porque ele estava entrando na casa de Deus. Na casa de Deus você não pode entrar de bermuda, né? Você vê as incoerências, né? Quando o evangelho não é compreendido, quando a essência do evangelho, ela não instrui. Nós vamos para esses dois pontos de extremos, né? O liberalismo, onde você não se compromete com absolutamente nada, e vive da maneira como você quiser, ou o extremo do legalismo, onde você é o juiz e o sentenciador, né? Se coloca no papel de Deus aí, né? Gente, que Deus possa nos abençoar. Na reflexão, onde eu coloquei algumas perguntas aí, e ele falando justamente do verso 14, qual o impacto desse versículo sobre você? Como ele o desafia? Em que áreas você tem conhecido a paz de viver pelo Evangelho? Em quais você tem posto essa paz a perder, vivendo para a aprovação do mundo? Se tivesse de resumir a mensagem de todo o livro de Gálatas, em poucas palavras, o que você diria? Você, depois de estudar, fazer esse estudo, é muito importante você passar por essas perguntas. Porque são coisas que a gente tem que parar para pensar, sabe? Para a gente meditar e ver o quanto estamos nos apropriando dessas verdades. E essas verdades têm razão no nosso coração. E o quanto isso pode transformar a nossa vida. Que Deus abençoe.